só tens que viver. Chama-se Tempo, com Edi, 9 horas 14 minutos. Dr. Luís Sancho, muito bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João, obrigado. Bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
E cá estamos nós.
Hoje, no apontamento prévio, tenho a dizer que estou hoje mesmo, aliás, neste momento, interrompi um bocadinho, claro, para falar convosco, mas estou neste momento a participar num dos programas mais interessantes que a Universidade de Aveiro tem para a formação ou para o melhoramento dos professores, que é um programa de observação pelos pares. Isto é, eu estou esta manhã a assistir a uma aula online, que está a ser dada por um colega do Departamento de Química, portanto uma área que eu não domino, embora tenha alguma compreensão básica de outros tempos, e noutra ocasião virá ele assistir à minha aula. E assim trocaremos impressões e avaliaremos, não no sentido formal de fazer uma avaliação, mas veremos pontos de melhoria em que a nossa docência se pode tornar mais eficaz. Este é um programa ainda a começar, mas eu estou convencido que vai ser muito útil para muitos professores, muitas pessoas como eu, que querem realmente tornar-se mais eficazes na sua docência.
É, de facto, uma boa iniciativa e existe sempre a nossa melhoria enquanto capacidade de ouvir feedbacks, não é? E de mudar coisas. Essa abertura tem de estar sempre presente em nós.
É, e nós às vezes pensamos, ou melhor, esquecemos que os alunos não são exatamente, na maioria das vezes, atenção, há exceções, mas não são avaliadores objetivos, não é? Eles ou gostam de nós, e nesse caso tudo é bom, ou como se costumava dizer antigamente, querem dar graça, não é? Porque também há muitos desses, ou não gostam de nós e, nesse caso, a melhor aula que nós possamos dar fica sempre, isto é horrível. E muita da avaliação feita pelos alunos, apesar de eu já ter tido excelentes avaliações feitas por estudantes, às vezes são condicionais às notas que nós atribuímos. Aqui este programa de observação por pares, ninguém ganha com isto, no sentido em que os nossos colegas de outros departamentos nem sequer sabem as nossas áreas, no fundo nem estão a avaliar a nossa capacidade científica, estão sim a fazer uma apreciação da capacidade pedagógica e o que é que pode efetivamente ser melhorado. Estou a pensar, por exemplo, a contagem de ãs, às vezes a postura errada, que estamos mais de costas quando podemos estar um bocadinho mais de frente, e por aí fora. Pequenos detalhes pequenos detalhes que todos juntos contam muito.
Uhum. Professor, não é o assunto do dia porque vamos falar de saúde, mas atendendo à saúde emocional que já trouxe também neste programa e a esta abertura que faz hoje, penso eu que não são só os alunos que às vezes não são tão frontais nas suas críticas, os pares entre si também por algum melindre, por algum constrangimento, às vezes acabam por não dar feedbacks tão verdadeiros. Faz parte da maturidade de cada um ser verdadeiro, saber apontar estas críticas construtivas. Como é que ficamos em territórios de melindres?
Isto disse, dava para longas conversas. Infelizmente, e não sei se concorda comigo, mas eu noto que as pessoas parece que andam cada vez mais melindradas, ou pelo menos cada vez mais melindráveis. Eu pertenço a uma associação, que são os Toastmasters Internacionais, ao clube aqui da Aveiro, onde, entre outras coisas, nos incentivam exatamente a dar-nos feedback e nos incentivam também a acolher esse feedback. A maneira como nós damos feedback, a maneira como nós avaliamos alguém é muito importante. Muitas vezes as pessoas têm a noção de que a avaliação é para deitar abaixo, é para encontrar defeitos. A ideia subjacente ao conceito de avaliação, e isto também aprendi nos escoteiros há muitos anos, é que a avaliação é um ponto de partida e não um ponto de chegada. Isto é, nós devemos ver uma avaliação que alguém nos faz não como uma sentença final em relação à nossa maneira de ser ou de estar, mas, pelo contrário, como um desafio a melhorar. É isso que se, por isso é que nós não usamos, melhor, usamos obviamente exames finais, mas não usamos só exames finais para avaliar os alunos e ao longo do ano vamos tendo várias ações de avaliação mais formativa. Porquê? Para que os alunos entendam que claramente aquele ponto da matéria não ficou bem estudado e por isso é que eles não conseguiram obter uma boa classificação. E devem, exatamente, interpretar uma má nota como um desafio para superarem, para estruturarem melhor o seu estudo, a sua postura perante a unidade curricular. E nós, na vida, também devemos ter essa atitude. Se alguém nos faz uma crítica, nós temos que nos lembrar que, primeiro, a pessoa pode ter as suas circunstâncias e estar um bocadinho mais mal disposta do que devia, e fala-nos assim de uma maneira um bocadinho mais ríspida. Mas o que nós devemos tentar analisar é, por trás disto, está efetivamente algum ponto em que a pessoa tem razão e que eu posso melhorar? Eu penso sempre que essa deve ser a nossa atitude. Nós, infelizmente, muita gente acha que o seu desenvolvimento está feito. Eu digo exatamente o contrário. Eu tenho 45 anos e estou agora a começar.
Muito bem. Professor, e hoje, falando de saúde, ainda do aparelho digestivo, o que nos traz?
Hoje vamos falar de gastrite. A gastrite é uma inflamação do revestimento do estômago, daquela mucosa que recobre o estômago. A mucosa do estômago é uma mucosa muito resistente, muito particular, porque ela tem que aguentar aquele ácido todo que o estômago produz. Portanto, estamos a falar de uma mucosa muito resistente. No entanto, não é, obviamente, uma armadura perfeita, como aliás não existe nenhuma, e pode irritar-se e inflamar por várias razões. Há muitas razões, eu queria só falar das principais. A mais comum, uma das mais comuns será provavelmente a gastrite causada por bactérias, nomeadamente uma que já referi aqui, que voltaremos a referir aqui, que é o Helicobacter pylori. São umas bactérias fascinantes do ponto de vista biológico, porque são as únicas que se conhecem que conseguem viver no ácido, porque elas vivem no estômago, elas praticamente vivem no ácido. Infelizmente, elas propagam-se nesse ambiente e causam-nos lesões. Portanto, por muito admiráveis que sejam, precisam de ser tratadas e devemos livrar-nos delas. Não são das muitas bactérias que nós temos que são úteis. Estas, infelizmente, são bastante prejudiciais. Temos também a gastrite aguda por stress. E atenção que este stress não é psicológico, é um stress físico. Isto acontece muito quando as pessoas têm lesões graves, traumas ou doenças graves também de aparecimento rápido. No fundo, tem uma causa psicológica, mas o que eu queria dizer é que normalmente esta gastrite não é induzida pelo nosso nervoso, é induzida mesmo por um stress corporal que se ressente. Por exemplo, é muito comum nos queimados. As pessoas que sofrem queimaduras extensas desenvolvem muitas vezes, como se já não chegasse a desgraça da queimadura extensa, ainda desenvolvem essa gastrite aguda por stress. E depois há uma que se tem tornado mais comum ultimamente, nos últimos anos, que é a gastrite erosiva. A gastrite erosiva, o estômago sofre a erosão porque nós andamos a abusar de alguns medicamentos, nomeadamente os anti-inflamatórios. A aspirina, toda a gente conhece, não é? E toda a gente tem uma vaga noção de que não faz muito bem ao estômago. Pois é, não faz. Faz muito bem a outras coisas, mas efetivamente ao estômago não faz nada bem. E os outros anti-inflamatórios, não esteroides, também têm efeitos sobre o estômago. E por isso é que nós temos que controlar a toma de medicação. Não devemos. Não é porque um medicamento é de venda livre que ele é de toma livre. Todos os medicamentos têm sempre efeitos secundários, só precisamos ter em consideração é a relação custo-benefício. Ora, se nós vamos tomar um anti-inflamatório que estamos ligeiramente indispostos, podemos estar a começar o processo desta gastrite erosiva. Para variar, esta gastrite erosiva também é muito comum nas pessoas que abusam do álcool. Os sintomas destas gastrites variam um bocadinho, mas quase todas as pessoas que têm uma gastrite têm indigestão e, normalmente, queixas de dor na parte alta do abdómen. Com certeza que depois, conforme as situações, quer dizer, no caso da gastrite aguda por stress, normalmente os sintomas do estômago passam quase despercebidos perante os outros problemas que o causam, não é? No caso da gastrite erosiva, então, quando a pessoa toma muita aspirina, metilprofeno, etc., por vezes nem se sente a dor, mas às vezes começa a aparecer sangue nas fezes, portanto, nós não vemos o sangue nas fezes, mas vemos uma cor muito escura nas fezes, e nesse caso pode ser uma indicação de sangue nas fezes. Em alguns casos podem verificar-se vómitos de sangue, a chamada hematemese. Nesses casos, obviamente, é muito provável que estejamos perante uma gastrite erosiva e, claro, precisamos de atenção médica rapidamente. O lado positivo é que, apesar de tudo, a gastrite normalmente tem uma forma relativamente simples de tratar e a maior parte das pessoas trata bem esta gastrite. Claro, depois há um ou outro caso muito difícil, mas a maior parte das pessoas com alguns medicamentos de proteção do estômago rapidamente debelam a infecção. E pronto, e é isto, já estamos muito alongados hoje. Em jeito de resumo, uma gastrite é uma inflamação do revestimento da mucosa do estômago.
Muito bem, professor. E com esta então nos deixa. Eu ia perguntar-lhe em 30 segundos, porque de facto nós já estudemos bastante o nosso tempo em 30 segundos, em caso de gastrite, é claro que devemos ir ao médico, mas lá por casa o que é que se pode fazer logo de imediato?
Uns sais de fruta ajudam. Tudo que contraria um bocadinho a acidez do estômago é útil. Também há medicação de venda livre, se têm a indicação de que sofrem de gastrite, é uma medicação relativamente benévola que, com moderação, portanto, sem abusar, podem tomar. Se num caso mais ligeiro, até uma água das pedras já ajuda muito, porque uma água das pedras é muito rica em bicarbonato, neutraliza a acidez do estômago e, portanto, normalmente alivia a dor e o desconforto.
E assim nos despedimos, professor. Mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade de se juntar a nós. Bem-aja e até amanhã.
Eu é que agradeço a vossa paciência e a da Maria João em particular.
Até amanhã, professor. Bom dia.
Até amanhã. Bom dia.
Eu sei que a vida tem pressa, que tudo aconteça sem que a gente peça. Eu sei. Eu sei que o tempo não para. Tempo é coisa rara e a gente só repara quando ele já passou.